verdade e queremos, por isso, esclarecer as suas causas. O bastonário da Ordem dos Médicos atribuiu o enorme aumento da mortalidade não-Covid em 2020 ao facto de ter havido milhões de consultas e de exames complementares de diagnóstico por fazer. Estudos recentes sobre o acesso à saúde em tempos de pandemia concluíram que a atividade do SNS foi insuficiente para recuperar o que ficou por fazer durante esta pandemia. Foi o que sucedeu com as cirurgias, com as consultas e com o acompanhamento das doenças crónicas e os rastreios. É o caso das cirurgias, em que o aumento de 2021 está muito longe de compensar a quebra de mais de 125 mil cirurgias verificada em 2020 ou das consultas médicas presenciais nos centros de saúde que em 2019 e 2021 registaram uma redução na ordem dos 30%. Houve igualmente também uma redução do acompanhamento das doenças crónicas, como a diabetes, insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial. A quebra dos rastreios, principalmente no caso das doenças oncológicas, fazem recear que o grande problema ainda vem aí, devido ao agravamento de doenças oncológicas não diagnosticadas durante a pandemia. Esta é a percepção do PSD. Alicerçada nas posições expressas por aqueles que estavam na linha da frente no combate à pandemia e por quem assistiu ao recuo da prestação assistencial do SNS noutras áreas. Esta é igualmente a percepção dos portugueses. 7 em cada 10 portugueses entendem que o investimento atualmente feito pelo Estado da Saúde é insuficiente. Os portugueses queixam-se dos tempos de espera para marcar consulta e da dificuldade em contactar os centros de saúde e destacando ainda a vantagem de ter médicos de família. Lembra-se provavelmente da promessa feita pelo Governo Socialista em 2018 de mais médicos de família e em 2022 o que há são mais utentes sem médicos de família. No PSD sempre consideramos, e eu próprio já afirmei aqui há meses, o imperativo que se estudem as causas deste aumento da mortalidade, porque os portugueses não podem ficar sem respostas. O Ministério da Saúde, como sabemos, anunciou há um mês, que vai realizar um estudo aprofundado sobre o aumento da mortalidade nos últimos anos, com o objetivo de esclarecer as principais causas dos óbitos dos portugueses. Consideramos, pois, que este é o momento do novo Ministro da Saúde cumprir o que a sua antecessora prometeu, apurando as causas do excesso da mortalidade que se verificou neste momento. Porque se não o fizer, cá estaremos para exigir a realização desse levantamento. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre a proposta de comissão de inquérito à credibilidade dos relatórios anuais de segurança interna, esta tem uma inerente ideia de desconfiança com a qual o PCP não coincide. As direções das diferentes forças e serviços de segurança fornecem dados com base nos quais são depois elaborados os RASI e, de facto, nós não podemos acompanhar uma desconfiança generalizada nestes documentos. Existe, sim, uma parte objetiva, quantitativa, os números, e depois uma componente mais qualitativa, que é a leitura que se faz desses dados do RASI. Podemos achar que o RASI deve introduzir novos elementos, outras abordagens, podemos, obviamente, fazer tudo isso. Mas para aperfeiçoar a elaboração do RASI, não é preciso uma comissão de inquérito, como é evidente. Para isso, basta desenvolver trabalho, nomeadamente promovendo as audições dos responsáveis, dos intervenientes em sede de comissão. Mas, em boa verdade, é que esta é a questão de fundo. É que o Chega só estaria contente com o RASI quando este desse conta de uma evolução da criminalidade compatível com o seu discurso. Só estariam contentes quando o RASI desse razoabilidade a um discurso político, que é um discurso político, como sabemos bem, se baseia na instigação do medo. O que podemos concluir é que o que o Chega precisa não é de uma comissão de inquérito, o que o Chega precisa, desesperadamente, é que os dados da criminalidade lhe deem alguma credibilidade.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Governo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em julho deste ano, há pouco mais de 2 meses, este Parlamento discutiu aqui o Relatório Anual de Segurança Interna de 2021. E creio que, pelo simples facto de terem ocorrido notícias relativa a factos de 2022, que se põe aqui em causa a credibilidade do relatório de 2021. Ora bem, o que aqui está em causa não é naturalmente a credibilidade das forças e serviços de segurança, que aqui aproveito para homenagear, porque nos mantêm com níveis de criminalidade baixos, como aqui aproveito para homenagear, porque também nos fazem sentir seguros. E digo isto com base em dados estatísticos feitos por entidades com credibilidade e que não é pelo simples facto de a realidade não ser aquela que o partido proponente pretende que ela é alterada. De facto, como referiram, não é por não falar num problema que ele não existe, mas também não é porque um partido levanta um problema que ele passa necessariamente a existir. Aquilo que existe é, de facto, a credibilidade das várias instituições, dos vários órgãos de polícia criminal que contribuem para o relatório. Como aqui foi referido, o Conselho Superior de Segurança Interna analisa esses números. Os dados são aqui debatidos e podem aqui ser debatidos e foram aqui debatidos. E ninguém, durante o debate sobre o RASI, pôs em causa a sua credibilidade ou a viciação dos seus dados. O que é que mudou nestes últimos 2 meses? O Chega saberá dizer o que é que mudou nestes últimos 2 meses. E já agora aproveito, também a Iniciativa Liberal deve ter acordado para um problema agarrado ao Chega, porque de repente também o próprio Chega põe em causa a credibilidade daquilo que nunca foi colocado em causa, baseando-se apenas em notícias de jornais relativamente a factos de 2021. Como não se consegue atacar os números da criminalidade que têm sido sucessivamente revelados pelo Relatório Anual de Segurança Interna, o que se faz agora é falar no sentimento de insegurança. Ou seja, não é a segurança objetiva que está em causa, é o sentimento de segurança, então, que agora entra no discurso político. Eu queria chamar a atenção para dados que foram publicados anteontem, precisamente por um estudo estatístico feito pela Universidade Nova de Lisboa, encomendado pela Câmara Municipal de Lisboa. Em 2010, menos de 8% da população sentia-se insegura. Agora, sentia-se segura, peço desculpa. No último relatório, 80% da população lisboeta sente-se segura. O sentimento de segurança aumentou exponencialmente de 2010 para 2020. De 2000 para 2019. Ora bem, ao porem em causa a credibilidade, ou quererem colocar em causa a credibilidade da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, da Polícia Judiciária, da Autoridade Tributária, de um conjunto de órgãos de polícia criminal, ao quererem pôr em causa esta credibilidade, aquilo que nos apraz dizer enquanto governo é que, felizmente, esta Assembleia da República não fica atingida na sua credibilidade, porque certamente irá reprovar e esta credibilidade só fica atingida pelo partido proponente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, e, se permite, endereço os parabéns, porque julgo que tem o seu aniversário hoje. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, em nome do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra não está agora aqui presente. Bom, Eu queria lhe dar os parabéns, mas não sou capaz. Não sou capaz porque a senhora Secretária de Estado quis aqui homenagear as forças de segurança. Aqueles homens que estão ali em cima. Mas não é de homenagens que eles precisam. É de condições de trabalho, dormitórios, maior subsídio de risco e melhores condições para virem para a polícia. É isso que eles precisam e não de homenagens e palavras vãs. Quero também aqui pedir desculpa aos portugueses. Pedir desculpa pela intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Falou de tudo, menos da mortalidade e do RASI, preferindo os ataques pessoais. Nós sabemos, até o assessor Mamadou Ba chama nomes à polícia. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda não gosta da polícia nem a extrema-esquerda. Mas connosco, Sr. Deputado, connosco não passarão. Ficámos também a saber que o Sr. Deputado André Coelho Lima e o PSD não acreditam nas notícias, nem nos jornais, nem nas televisões. Tudo o que passa lá, nada é verdade, aquilo é tudo ficção, portanto os jornalistas que estão ali são todos uns mentirosos. Lamentável. Curioso também foi que o PSD hoje descobriu as forças de segurança que estão com dificuldades. Bem-vindo ao debate PSD, porque andavas desaparecido e agora estás aqui neste debate sobre as forças de segurança. As duas comissões de inquérito que trouxemos a esta casa serão provavelmente chumbadas pela maioria absoluta do Partido Socialista. Tudo está bem, mortalidade a aumentar, insegurança, aumento dos gangues, mas tudo vai ficar bem. Ao PS não interessa saber a verdade. Acontece aqui como nas comissões onde pretendemos saber o que falhou, por exemplo, nos incêndios do Parque Natural da Serra da Estrela e da Covilhã. O PS chumba porque não interessa saber a verdade. Tudo aquilo que possa meter em causa algum governante desta maioria, vulgo tirania absoluta, é à partida chumbado. Ao PS não interessa que os portugueses percebam porque houve um excesso de mortalidade em 2022 e que o país tenha ultrapassado as 10 mil mortes mensais. Isso não interessa. Mas sabem porquê? Porque temos um deficitário sistema no Serviço Nacional de Saúde ou pelas consultas de doenças graves que esperam mais de um ano. Em relação ao RASI, duvidamos claramente dos seus números. Temos de duvidar, porque, por exemplo, nos números relativos ao efetivo policial, no RASI diz uma coisa e no balanço social da PSP diz outra. Afinal, qual é o número correto de efetivos? Se tudo está bem feito, qual o problema de discutirmos numa comissão de inquérito e saber os pormenores do RASI? A violência aumenta diariamente. As pessoas se sentem na rua e, através da comunicação social, o PS prefere ocultar, passar ao lado, mas nós não. As agressões às forças de segurança, que sucedem-se a um ritmo diário, tendo em média 6 polícias sido agredidos por dia. Imagens como esta da agente Nanda Santos, vítima de bárbaras agressões em serviço, deviam envergonhar-nos a todos. Esta imagem, a agente Nanda Santos foi agredida. O que é que têm a dizer os senhores deputados? Nada, silêncio, tudo está bem. Sabe o que diz? Quem nos protege? É isto que uma agente da PSP diz em Lisboa. Quem nos protege? Não são certamente os deputados do Partido Socialista, nem os deputados do Partido Social Democrata. Quer para apurar o porquê desta mortalidade excessiva e de saber se o RASI é verdadeiro ou não, não precisamos de relatórios nem de observatórios. Precisamos de respostas às perguntas e soluções. Coisa que o PS não quer deixar ao chumbar estas duas comissões de inquérito. Da nossa parte, não nos calarão nem desistiremos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Assim concluímos o ponto 2 da nossa ordem do dia e passamos agora ao ponto 3, que é a apreciação da proposta de lei número 28/15 do Governo, que procede à reestruturação do ponto único de contacto para a cooperação policial internacional. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.
Olá. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Governo propõe hoje ao Parlamento a integração da Unidade Nacional Europol e o Gabinete Nacional Interpol no ponto único de contacto para a cooperação policial internacional. Hoje, mais do que nunca, é importante a troca de informações entre autoridades policiais e judiciais dos Estados-membros. Hoje, mais do que nunca, é importante não só o combate à criminalidade grave e organizada, como também às infrações de menor gravidade, mas que são cometidas em grande escala por grupos criminosos transnacionais ou por criminosos individuais que operam em vários países.